A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto que amplia os direitos e as prerrogativas dos guardas municipais. A proposta modifica o Estatuto Geral dos Guardas Municipais. Hoje, para se ter uma ideia, entre as regras definidas pelo Estatuto, os guardas municipais têm direito a porte de arma de fogo e de ficarem em celas isoladas dos outros presos, né, antes da condenação definitiva quando cometem algum crime. O relator da proposta na comissão, o deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo, já está em contato com a gente. Delegado, bom dia, como vai o senhor?
Bom dia, Mauro. Um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui para poder repercutir esse assunto tão importante.
Prazer é nosso, obrigado por participar. Bom, delegado da Cunha, qual o papel das guardas municipais no sistema de segurança das cidades? Quais são as suas atribuições? Gostaria que o senhor começasse explicando para os nossos ouvintes e telespectadores as atribuições da guarda e o que ela difere das outras forças de segurança, como a PM ou a Polícia Civil, por exemplo.
Bom, vamos lá. Eu sou delegado de polícia da Polícia Civil, né? E desculpa que eu estou meio resfriado, mas o que acontece? Depois da Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto das Guardas, uma série de atribuições foram designadas para as guardas municipais. Como, por exemplo, além da Constituição só prevê o policiamento do patrimônio público, né? E isso não é uma realidade, porque, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, cidades ao entorno da capital, como São Bernardo, São Caetano, Barueri, as guardas realizam um trabalho praticamente completo de policiamento, né? Eles fazem Lei Maria da Penha, fazem policiamento das escolas, fazem o trabalho de canil, fazem um trabalho de polícia de fato. E isso é um grande problema, porque hoje já é uma realidade. As GCMs estruturadas nos grandes centros são uma polícia municipal, tá? Inclusive, eu aprovei a utilização do termo polícia municipal na Comissão de Segurança, está em trâmite ainda, mas existem ainda algumas divergências jurídicas por eles não estarem expressamente no artigo 144 da Constituição Brasileira, né, como os órgãos de polícia. Mas essa divergência ela tem que ser superada de forma urgente, porque hoje em dia as guardas são uma polícia municipal, elas dão prioridade a situações do município, como eu falei, escolas, Maria da Penha. Porém, entretanto, você tem tráfico de drogas em escolas, você se depara quando entra numa comunidade com outros tipos de ocorrência. Enfim, no meu ponto de vista, a gente tem hoje, já existem diversas polícias municipais do Brasil que são amparadas na Lei 13.022, mas que dependem da PEC 57, se é que vocês me entendem. A polícia judiciária, a minha polícia, ela tem a função de investigar e prender aqueles que cometeram um crime. O patrulhamento preventivo é executado pela Polícia Militar dos Estados, patrulhamento nas cidades de forma ostensiva. E a GCM, hoje, exercendo um papel de polícia municipal, ela vem a se somar ao trabalho da Polícia Militar nesse patrulhamento ostensivo, né? Mas dando ênfase para outras competências, que são competências mais ligadas às necessidades do município.
Certo. Então, antes da gente falar no projeto, né, especificar, pegando gancho nessa questão que o senhor falou aí, o senhor disse que, pela lei, a guarda municipal cuidaria só do patrimônio, mas ela não tem como se negar a atender as outras coisas que aparecem, que ela, afinal de contas, é uma polícia. Essa mudança que o senhor está dizendo aí teria que ser feita na Constituição?
Mauro, só com todo o respeito, com a devida vênia, está certinho o que você falou, só que assim, existe a Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas, e essa lei já é uma lei federal aprovada, constitucional, que dá uma série de outras atribuições, além do policiamento municipal, para a guarda já. O que nós não temos é expressamente isso na Constituição, no 144. É, então, existe um conflito, porque você tem uma lei federal regulamentando a atividade de polícia preventiva da GCM, só que a previsão constitucional, ela existe a previsão constitucional, mas não de forma expressa.
Ok. Bom, falando... Não, claro, ficou claro.
Essa é a grande divergência hoje, né? Mas na prática, de fato, de fato, as guardas, os grandes centros, estão prendendo, prendem por roubo, prendem por furto, prendem por tráfico de drogas, atendem, às vezes, locais de homicídio, atendem todos os crimes.
Certo. Agora, em relação ao projeto, quais são as alterações feitas no Estatuto Geral das Guardas Municipais? Elas visam mais a valorização dos agentes, né, dos guardas, ou há medidas também com relação direta com o aumento da segurança? É claro que se você melhorar as condições dos guardas, indiretamente você vai melhorar a segurança da população, mas ela tem alguma medida direta com relação com o aumento da segurança da população também?
Sem dúvida, né, Mauro? Dentro do que você acabou de colocar, o Estatuto Geral das Guardas, a 13.022, de 14, ela não previa garantias, direitos e garantias para o exercício da função. E recentemente nós tivemos aprovado tanto a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis quanto a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, que trazem garantias como assistência jurídica, prioridade no caso de audiências judiciais por unidade de serviço, o direito a diárias quando quer trabalhar para do município. Uma série de guardas municipais foram para o Rio Grande do Sul trabalhar na tragédia do Rio Grande do Sul, né? E essa a Lei 3.082, que nós aprovamos na Comissão de Segurança, ela garante direito a essas diárias, garante o direito da guarda municipal gestante ser adaptada durante o período de gestação e o período lactante de cargo, garante o direito dessa mesma guarda, após esse período, retornar ao cargo que ela estava, assistência jurídica no caso de ocorrências que foram ocasionadas, no caso de processos que foram ocasionados no desempenho da função. Então, ela trabalha basicamente numa temática que não existia no Estatuto. Ela altera o artigo 18, ela traz o artigo 18A, e esse artigo 18A, de forma análoga, né? De forma análoga à lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e das Polícias Civis, ele vem trazer esses direitos para que os guardas desempenhem suas funções com mais segurança, que é o maior problema hoje. Eles fazem um trabalho fantástico, só que eles carecem de garantias, inclusive dentro da carreira, de promoção, tudo, e carecem também da garantia jurídica que, se você me deixa citar, é a PEC 57, que hoje tramita na Câmara dos Deputados.
O que é essa PEC 57?
A PEC 57, ela coloca a Guarda Municipal expressamente no artigo 144. Né? São órgãos de segurança pública.
Da Constituição, é esse que coloca na Constituição. Entendi.
Isso. Tá? Mas a Lei 382, ela altera a 13.022, cria o artigo 18A e traz os direitos e garantias idênticos aos que têm as polícias civis e as polícias militares, hoje pelas suas leis orgânicas já aprovadas.
Ok. Delegado da Cunha, agora uma questão, né? O Supremo Tribunal Federal incluiu as guardas municipais no sistema de segurança pública do país.
Perfeito.
Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, leigos, né? O senhor é dessa área de segurança, o que isso significa? Ela é uma questão importante, a gente sabe, mas o que significa na prática?
É uma questão fundamental. Na prática, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, ele vai englobar todos os órgãos de segurança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil dos Estados, Polícias Militares, Polícia Federal e as guardas municipais. Então, assim, na medida que o Supremo reconhece as guardas municipais como órgão do SUSP, a gente é um aceno do Supremo pela constitucionalidade, né, do trabalho de polícia das guardas municipais em outras áreas, caso você não tenha a polícia específica para o caso, né? É uma prorrogação, eu entendo como uma prorrogação de competência. Então, assim, você tem um tráfico de drogas acontecendo na porta de uma escola. E no momento, ou naquele município, você não tem a polícia militar do estado, né, que faz o preventivo. Então, cabe à guarda municipal efetuar a prisão naturalmente, conduzir para a delegacia e dar efetividade ao Código Penal.
Certo. Delegado da Cunha, existe conflito na atuação dessas forças de segurança? O senhor disse que estão todas no SUSP, por exemplo, a guarda municipal, a PM, a Polícia Civil. Existe conflito?
Então, na prática não existe, tá? Na prática não existe. Quem está na rua sabe, eu sou um policial de rua, hoje estou como deputado nesse mandato, nessa legislatura, mas sou um policial de rua. E assim, Mauro, fica bem claro para o nosso ouvinte, né? A gente lembra daquela questão do filme americano, sabe? O policial que chega efetua a prisão, né? Muitas vezes depois da prisão é de competência do FBI, da Polícia Estadual, a gente está cansado de ver isso no filme, mas assim, quem chega primeiro prende, efetua a prisão e é assim que as guardas trabalham, elas efetuam a prisão. Agora, o que é importante, e eu tenho conversado isso com meus colegas na Comissão de Segurança, é a gente aprovar a PEC 57 para que não exista mais nenhuma divergência em relação à atuação das guardas, né, e dividir as competências de rua. O que é competência da Polícia Militar na rua, o que é competência da Polícia Civil e qual a competência da guarda. Mas, assim, divididas as competências, se uma polícia não estiver presente, a outra efetua a prisão. O que não dá é para olhar para o ladrão e falar para ele, espera aí que eu vou chamar a polícia que é certa para prender você, né? Então, essa que é a questão. E se puder complementar, né? Aí a gente entra no que a gente está falando. A gente, muitas vezes, o STJ ou juízes de primeira instância invalidam prisões por tráfico de drogas alegando que a guarda não tem competência. Mas, assim, a própria Constituição diz que qualquer do povo poderá prender em flagrante, né? O policial deverá prender em flagrante quem estiver praticando crime, mas qualquer do povo poderá. Então, assim, não tem, na minha humilde opinião, na técnica jurídica, não se há que invalidar prisões efetuadas pela GCM. Mas, infelizmente, às vezes, o entendimento, às vezes, de alguns delegados, de alguns juízes de primeira instância, e às vezes até do STJ já se posicionou algumas vezes contra. Então, a gente tem, para concluir, para ficar bem claro, a gente tem uma lei, um Estatuto Nacional, que fala para o guarda prender, a gente tem uma decisão do Supremo, que fala que a guarda faz parte do SUS, a gente tem a guarda na rua mesmo, na prática, tirando do papel, se confrontando com um bandido armado e fazendo a prisão, e por conta de uma interpretação constitucional, por vezes uma prisão invalidada. Então, por isso que a gente fala que é Polícia Municipal já, PEC 57 já. O mundo inteiro, Mauro, o mundo inteiro tem Polícia Municipal. O primeiro atendimento é sempre da Polícia Municipal. Nós estamos muito atrasados nesse quesito e é um complemento fundamental para que a gente possa, nos próximos anos, evoluir na segurança pública, né? E as pessoas que falam que a guarda não tem treinamento, as pessoas que não têm conhecimento, elas têm que analisar isso. O treinamento das guardas é tão bom quanto o treinamento das polícias militares, tão bom quanto o treinamento das polícias civis, né? E quanto mais forte tiver a regulamentação, mais amarrado, mais a gente vai ter uma padronização das guardas municipais. A conduta de uma guarda municipal aqui de São Paulo, de um município como São Bernardo, vai ser idêntica à conduta da guarda municipal da polícia do município do Rio de Janeiro, que hoje é uma guarda desarmada, por exemplo.
Entendi. Deputado, para encerrarmos rapidamente, quais são os próximos passos da tramitação dessa proposta?
A proposta já está na Comissão de Constituição e Justiça, tá? Nós temos o direito, né, e a gente está lutando pela relatoria, para continuar a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, e depois ela segue para o plenário e para o Senado. Eu não vejo resistência, é uma pauta de consenso, porque não cria nada de novo, só amplia os direitos que têm os policiais civis e os policiais militares para as guardas municipais que fazem uma função análoga, né? Então a gente vai estar acompanhando essa tramitação e lutando para aprovar isso. E acima de tudo, tá, Mauro, que fique registrado aqui na entrevista, e lutando para a aprovação da PEC 57, que é o grande divisor de águas, que é o desejo, a garantia jurídica que os guardas anseiam por muitos anos.
Bom, nós entrevistamos o deputado delegado da Cunha, que é relator do projeto que amplia os direitos dos guardas civis municipais. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara. Delegado Cunha, muito obrigado pelas informações do senhor, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Obrigado eu, Mauro, obrigado a todos os ouvintes, e a gente tem que difundir cada vez mais esse tema, porque é fundamental para a nossa sociedade, para o futuro da segurança pública, a gente fortalecer as guardas municipais. Um bom dia a todos.
Bom dia.